I woke this morning and I was crying, and that's not easy for a grown man to admit. The fate of my country rests in your hands. Thank you.
On doit remettre l'ambition écologique au cœur du modèle productif.
Here's the commitment I made that we're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today.
How dare you! You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
Chegou a hora de o mundo se sentar novamente à mesa para debater o futuro da humanidade. Sentar e discutir, propor, ceder, literalmente negociar cada vírgula de um acordo. A 26ª Conferência do Clima da ONU em Glasgow, na Escócia, é a maior reunião multilateral do planeta. Mas como exatamente ela acontece? E cada vez mais a pergunta que fica é: ela serve mesmo para alguma coisa? Eu, Lúcia Miesel e a Ana Carolina Pelliz, aqui do meu lado, vamos tentar responder a essas e a muitas outras perguntas sobre essa tal da COP.
COP 26. A RFI entra no clima.
O clima está desregulado.
We're scared for our future.
Notre maison brûle.
A atuação na Amazônia é fundamental.
Beginning of a mass extinction.
Unthinkable and horrific.
El Ártico se está derritiendo três vezes.
Consequência da mudança climática.
COP 26.
Peut-être celle de la dernière chance.
It's our time to stand up and take action.
A gente preparou uma série de 3 episódios para explicar a importância e os imensos desafios dessas conferências da ONU. Durante 2 semanas, os chamados líderes vão debater maneiras de os países conseguirem juntos diminuir os impactos das mudanças climáticas nas próximas décadas, para que os piores cenários previstos pela ciência não se concretizem se nada for feito para conter o aquecimento global.
Adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde
la salle.
Je vois que la réaction
est positive. Não estou vendo objeção alguma.
L'accord
de Paris pelo clima foi aceito.
As conferências do clima sempre foram um tema muito difícil de explicar, com tantas siglas, um vocabulário específico, sem falar em metas disso, adaptação daquilo, financiamento, mitigação. Uma amiga minha tinha até tremores só de ouvir a palavra mitigação, que, convenhamos, ela até parece complexa, mas significa nada mais do que nós todos contribuirmos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que causam toda essa desregulação do clima que tanto se fala, né, Ana?
É, Lúcia. As COPs, que, para simplificar, a gente chama de Conferências do Clima da ONU, colocam numa mesma mesa países extremamente diversos, dos mais ricos e desenvolvidos aos mais pobres, onde outras questões ainda são mais primordiais, como ter comida no prato. Já as grandes potências, as maiores poluidoras, ficam fugindo como o diabo da cruz da ideia de abandonar práticas que todo mundo já sabe que só aumentam o problema, como usar energias altamente poluentes. O pior é que todo mundo arca com as consequências.
Verdade. Daí então a dificuldade para que todos os 195 participantes cheguem a um consenso nessa reunião. E o consenso é uma exigência das Nações Unidas. É diferente de uma eleição, por exemplo, em que basta uma maioria de votos. São dias intermináveis de negociações entre diplomatas e ministros de Estado. Os presidentes também aparecem para dar um empurrãozinho, ou então uma segurada nas conversas. Afinal, nem todos têm a mesma disposição em adotar medidas que custam caro e demandam um verdadeiro esforço de mudança na economia, na sociedade, para que os países passem a emitir menos CO2 e outros gases nocivos. A gente então chamou para uma conversa aqui um grande especialista sobre esses assuntos, o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, uma entidade que reúne mais de 70 organizações ambientais ou grupos de pesquisa sobre esses temas, e ele acompanha de perto essas conferências há cerca de 2 décadas. Seja muito bem-vindo, Márcio.
Muito obrigado, Lúcia. Obrigado pelo convite.
Pois é, ainda hoje nem todo mundo sabe exatamente o que acontece nessas COPs, por que elas são tão cruciais para o futuro de todos nós. Então vamos começar explicando por que que essa COP de Glasgow é tão importante? Qual é a particularidade dela, Márcio?
Essa COP é extremamente importante porque, inclusive, no ano passado, elas acontecem todo ano, no ano passado a gente não teve a Conferência de Clima por causa da pandemia, né? Então ela vai vir aí com um acúmulo de assuntos e de situações que precisam ser resolvidas, né, para que esses líderes dos países tentem avançar. E a gente tem uma novidade também muito grande, que é a volta dos Estados Unidos para a Conferência de Clima. Durante o governo Trump, o período do governo Trump, os Estados Unidos ficaram fora da Conferência de Clima e voltaram agora com um novo governo eleito. Os Estados Unidos, que é o maior emissor histórico de gás de efeito estufa e o segundo maior emissor atual, atrás apenas da China.
Vamos lembrar aqui, faz apenas 6 anos que o Acordo de Paris sobre o Clima foi assinado e o maior objetivo desse tratado, que é limitar o aquecimento do planeta a no máximo 1,5 grau até 2100, já está descarrilando, simplesmente porque os países não cumprem aquilo que afirmam que vão fazer para emitir menos CO2. Então, acho que muita gente deve se perguntar, Márcio, elas servem mesmo para alguma coisa?
Elas servem para muita coisa. Elas nos trouxeram de um lugar de desconhecimento, de negação da questão climática, de desalinhamento dos países, até esse momento em que a gente tem um acordo e em que a gente tem um caminho e sabe como, o que perseguir para arrumar essa bagunça do clima que foi feita por nós mesmos, né? Agora, a pergunta é se apenas essas conferências vão nos levar ao que a gente precisa, e não vão. Nós precisamos de muita pressão pública, nós precisamos de mais gente para além de ambientalistas, diplomatas, cientistas, estudiosos dentro dessa questão. A população em geral precisa cobrar de forma mais atenta essa questão de mudanças climáticas. É na hora de tudo, na hora do produto que você vai consumir, precisa ser na hora do voto, ali na escolha do político na urna, né, para que esse político não seja um político que nega o problema, como é o caso do presidente brasileiro hoje. O presidente brasileiro é um negacionista do clima, assim como foi um negacionista da pandemia. E é importante que as pessoas se engajem, porque quando a gente fala em clima, nós não estamos falando apenas de diplomatas, cientistas, previsões e 1 grau, 2 graus mais quente naquele dia de verão, né? O que nós estamos falando são de transformações radicais no funcionamento do planeta que vão cair no colo das populações mais pobres, que são principalmente aquelas que estão nos países pobres da África e do sul do hemisfério global, e mulheres e negros, que já são hoje estratos da sociedade que mais sofrem ou que têm mais dificuldade para acessar recursos e para acessar renda. É no colo desses que a conta vai vir mais pesada.
Mas o tratado não obriga nenhum país a cumprir o que prometeu, não é verdade, Márcio? E como vimos com os Estados Unidos, um país pode até sair e depois voltar para o Acordo de Paris. Então, para que ele serve? Não existe outro mecanismo para obrigar os países a cumprirem o acordo?
Esse é um grande problema do Acordo de Paris. E é um problema que ele só vai ser resolvido com a pressão popular. A ONU, dificilmente ela vai conseguir colocar dentro de um acordo como esse punições a países ou a líderes que não fizerem o seu dever de casa, né? Inclusive, nós só temos 196 países dentro do Acordo de Paris porque ele não é punitivo, né? Porque ele é inclusivo, e os países, inclusive, eles dizem o que vão fazer e não são obrigados a fazer aquilo que deveriam. A pressão popular, as pessoas realmente pressionando os seus líderes, os sistemas de justiça dos países são extremamente importantes para que a gente force esses líderes e esses governos a entregarem o que é necessário para a humanidade. Nós tivemos agora uma decisão da justiça mexicana obrigando o governo no México a apresentar uma nova promessa de clima, porque eles entenderam lá que a promessa que o governo tinha oferecido lá na ONU, submetido, não é totalmente suficiente. Aqui no Brasil nós temos o mesmo processo, também pedindo para o governo brasileiro reapresentar as suas promessas de clima, porque são promessas totalmente vexatórias. Esse é um tipo de movimento que vai crescendo ao redor do mundo. A pressão da sociedade se reflete nas urnas, nas eleições que nós tivemos agora na Finlândia e na Alemanha. Os candidatos que se preocupavam com o clima tiveram maior grau de votação, mas tudo isso ainda é muito lento.
Por fim, né, uma das principais promessas do Acordo de Paris sobre o Clima é o financiamento para os países em desenvolvimento implementarem as suas ações, mas esse objetivo não se concretizou plenamente. Ele era de 100 bilhões de dólares por ano e chegou só a 80 bilhões até 2020. Como é que é liberado esse dinheiro, Márcio? Para onde ele vai? Quem controla? Você tem alguns exemplos aí para nos dar, para a gente poder visualizar um pouco melhor?
É isso aí, viu, Lúcia? É um dos principais problemas na discussão de clima, porque você tem os países ricos, que são grandes emissores, e países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, que também são grandes emissores, mas não tem dinheiro para trocar, por exemplo, a sua matriz energética por algo mais limpo, né, e que emita menos. Então, esse fundo, ele serve para financiar esses projetos que limpam os países, ou as emissões dos países, reduzindo, né, portanto, financiando a redução de emissões nesses países. Essa é uma promessa de 10 anos, que deveria começar a funcionar já no ano passado, né, esse ano aqui os contratos já estarem rodando, mas não aconteceu ainda. Os países ricos estão atrás aí de completar esse caixa, que, como eu disse, é uma colcha de retalhos, porque nem tudo ali é dinheiro vivo. Tem dívidas de alguns países, países em desenvolvimento com países ricos, que eles vão trocar essa dívida como se fosse um investimento, que nem toda essa grana aí é dinheiro que vai estar no caixa ali, disponível para financiar projetos. Esse fundo de 100 bilhões, ele vai mais ou menos para essas ações. Você detecta o que num país precisa ser alterado, por exemplo, geração de energia, né, em algum país que gera energia através da queima de carvão, que é altamente poluente, né? Mas existe um grande problema ainda de viabilidade, nem sempre o dinheiro está em cima da mesa, e às vezes, quando o dinheiro está em cima da mesa, aqueles que vão receber o dinheiro não têm um projeto suficiente, né, ou claro o suficiente para receber essa grana. Então fica essa disputa, né? Eu te entrego o dinheiro quando você tiver o projeto, e países também que dizem eu só vou fazer o projeto quando tiver o dinheiro. Esse dilema Tostines aí, né, ele acaba atrapalhando muitas vezes as soluções e as práticas necessárias.
Muito obrigada, Márcio Astrini, por todos esses esclarecimentos.
Eu que agradeço a participação e vamos esperar que essa COP nos entregue pelo menos um avanço significativo e rápido, que é o que a gente precisa.
Hundreds of protests going on all around the world today as young people, school children.
Uma crise respiratória agravada pela fumaça.
Oh, Bolsonaro! Assim não dá! O seu governo não dá deixa respirar! Oh, Bolsonaro! Assim não dá! O seu governo não dá deixa respirar!
16-year-old Greta Thunberg.
There is no planet B.
Não existe planeta B. Não existe planeta blá.
Blá, blá, blá. Build back better. Blá, blá, blá.
Economia verde. Blá, 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 blá.
Net zero by 2050.
Neutralidade de carbono até 2050.
Net zero.
Neutralidade climática.
Climate neutral. Blá, blá, blá. This is all we hear.
Isso é tudo que nós ouvimos dos chamados líderes.
From our so-called leaders.
Os jovens estão na linha de frente de toda essa discussão. Afinal, são eles que mais vão sentir os efeitos da crise climática nas próximas décadas. Incêndios, furacões, ainda mais devastadores, aumento crítico da temperatura em algumas regiões do globo, colapso da agricultura e do abastecimento alimentar. Tudo isso poderá levar a fluxos migratórios inéditos na história e até a guerras.
Os cientistas advertem que as consequências podem ser dramáticas se deixarmos o aquecimento do planeta chegar perto de 3 graus até o fim do século, como é o caso atualmente. Esse cenário tira o sono de pessoas como a Paloma Costa, uma das milhares de jovens que decidiram exigir que aqueles engravatados de cabelos brancos de hoje assumam a responsabilidade por esse problema. Os jovens são grandes críticos de conferências como a COP. Eles estão perdendo as esperanças de que os piores cenários previstos pelos cientistas poderão mesmo ser evitados.
Bom, já faz muito tempo, né, que a gente, como juventude, a gente já vem trazendo essa ação, esse trabalho de mudança verdadeiramente para a base, para os lugares que a gente ocupa, para o front, né, para as comunidades, para os territórios, para as nossas localidades. entendendo, né, que querendo ou não, uma conferência internacional é um espaço que vem, ao quê? 27 anos discutindo, e os avanços da forma como são necessários ainda são muito poucos se comparados. Sim, existem reuniões paralelas em que a gente realmente tem conversas abertas, construtivas, em que coisas são acordadas, mas também existe muito esse chamado youth washing, né? Que é realmente chamar um jovem para estar sentado ali, para trazer um certo tipo de ação, mas que, em realidade, não passa além de uma conversa, de uma foto, de uma autopromoção, né?
Nesta COP26, pela primeira vez, jovens como Paloma terão direito a um assento na conferência para tomarem parte nas negociações. Eles se prepararam em um encontro de 3 dias em Milão, a Youth for Climate, em setembro. E acredite se puder, até entre os jovens há grandes divergências entre o que eles querem de acordo com o país de onde vêm.
O governo italiano realmente se comprometeu a criar esse espaço para que nós, jovens, 400 jovens ao redor do mundo, pudéssemos participar. Mas desde o processo, por exemplo, de escolha, de organização, tudo isso foi bastante exclusivo, né? Como que jovens, por exemplo, meus amigos indígenas que estão aí na comunidade, vão participar de um processo desse, sendo que para isso, no mínimo, se requer internet em inglês? Como que fica a nossa posição como juventudes num evento em que a gente vai? Estavam mais de 400 jovens construindo uma carta junta, beleza, com todas essas dificuldades, com a maioria sendo aí do norte, não do norte global, mas pessoas mais capacitadas dentro de suas próprias sociedades, ou seja, com mais oportunidades. E se a gente para pensar, por exemplo, em juventudes indígenas, tinha apenas 4 representantes indígenas em toda a conferência. Em nenhum momento tinha um espaço para que eles pudessem interagir. A juventude africana, por exemplo, a maioria das pessoas não fala inglês também. A juventude latina também. Não tinha nenhum espaço de tradução. Então, realmente, assim, né? Fica um pouco ali no papel, fica um pouco ali na foto, fica aí nas notícias, lindíssimo. E também é óbvio, né? Que é impossível incluir todas as vozes, todas as juventudes.
Eu sou Lúcia Miesel e esse foi o primeiro episódio da série de podcasts da RFI para explicar as conferências do clima da ONU. Ana Carolina Pelis, conta pra gente o que vem pela frente.
Lúcia, no segundo episódio vamos colocar o foco nos desafios do Brasil nessas conferências. E no último, vamos saber como essas propostas todas dos líderes podem se aplicar ou não na vida real. A série tem edição de Elcio Ramalho e produção técnica de Charlie Amadou Si. Really?